E por que, Divaldo, muitas pessoas que realizam todos esses processos e estas técnicas de cura e, no entanto, elas não logram curar-se?
Porque são portadores de fenômenos kármicos muito mais graves. Curar não é tão importante. É importante manter-se saudável, porque às vezes nós temos uma doença que nos impede determinados comportamentos. Ao invés de ser um castigo, é uma bênção. Uma pessoa que tem cirrose hepática diz assim: se não fosse a cirrose, eu ia beber até cair. A cirrose foi uma bênção. Às vezes, um impedimento, um processo enfermiço, constituem uma verdadeira bênção para nos não comprometermos mais. Referimos-nos pela manhã que até para morrer é necessário ter merecimento. Conheço a história de alguns médiums que foram portadores de tarefas grandiosas e morreram de maneira inesperada e dolorosa, porque eles não mereciam perder a oportunidade e estavam derrapando para a mediunidade paga, para a usança do sexo desregrado. E por amor aos benfeitores, adiaram-lhes a tarefa, arrebatando-os antes que se comprometessem. Daí, nesta proposta, eu havia dito: não é importante considerar que não iremos ter mais doença, vamos ficar radicalmente bons. Não, não. Há processos que nós não encontraremos nesta encarnação a cura total. Mas aquele que faz a técnica da autocura, se ele não consegue ficar livre da doença, ele passa a ter uma visão bem diferente da doença. Maurice Schwartz, a quem me referi, não ficou bom. Ele realizava a autocura, a alegria, mas há uma fatalidade biológica que não pode ser modificada. Então ele tinha muito mais o estado saudável do que de muita gente doente, saudável, de muita gente com saúde. Eu vou ilustrar com um caso brasileiro. Eu conheci um jovem que nos seus dias de saúde era chamado Hércules. E mais tarde ele teve um processo de uma degenerescência orgânica e foi constatado que era mal de Hansen, que era lepra. E ele experimentou aquela grande angústia. Ele fazia halterofilismo. Era um corpo muito bem desenhado. E foi para o leprosário em Jacarepaguá. Hoje é um homem quase nonagenário. E chama-se Amazonas Hércules. É a bondade em pessoa. É o missionário. Ele passou a tomar conta dos seus irmãos no sanatório. E ergueu com outros um centro espírita. É um benfeitor da humanidade. A mim me surpreende. Pessoas vão da cidade conversar com Amazonas. Não é para confortá-lo, não. É para dizer: olha, Amazonas, eu tenho uma unha encravada, não aguento mais. A pessoa vai queixar de unha encravada a uma pessoa que tem hanseníase. Conheci um outro jovem. Ele começou a ter uma doença degenerativa e foi para a Bengala Canadense. Depois para as duas bengalas. Depois ele foi para a cadeira de rodas. Nesse momento ele teve um processo ocular e foi tratar da vista. Uma imperícia levou à cegueira da vista. Mas como a doença correu o risco de transferir-se para outra vista, transferiu-se. E ele foi a um grande especialista, talvez um dos melhores do Brasil na época. E por imperícia, perdeu a outra vista. Continuou doente, foi ficando paralítico. Paralítico total. As juntas consolidaram. Ele então desenhou um tipo de cama que podia adaptar-se àquela posição. Então as pernas não dobravam, os braços não dobravam. Ele ficava numa postura reclinada, cego das duas vistas. Sentia um calor que ficava permanentemente ligado a um ventilador a 1 metro de distância. Jerônimo Mendonça, da cidade de Ituiutaba. Jerônimo, com todas essas aflições, aconselhava pessoas que sofriam de mal-estar gástrico por excesso de comida. As pessoas iam a ele se queixar de pequenos problemas, perfeitamente confortáveis. E Jerônimo me contava: é impressionante que eles não me veem ali paralítico, cego, dependente de tudo. E pior ainda, pessoas que iam provocá-lo sexualmente. Mocinhas, que iam contar coisinhas, esquecendo que ele era um homem no uso total das suas funções. A paralisia nada tinha a ver com seu aparelho genésico. Acariciavam-no, beijavam-no. E algumas com um pouco de pimenta, com um pouco de libido. Porque há pessoas que descarregam seus conflitos no outro, disfarçadamente de fraternidade. Daí é necessário ter muito cuidado para não descarregarmos nossos conflitos em nome da falsa fraternidade. Os abraços atritosos. O abraçar é um ato de fraternidade. O apertar as mãos, o acarinhar. Mas há também, dentro desse sentimento, toques que são profundamente perturbadores. E as pessoas transmitem, transferem, provocam. E ele dizia, será que não entende? Eu digo, não entende, meu filho. E ele era portador de um bom humor incomparável. Quando lançaram a velocidade de 80 quilômetros, ele veio uma vez numa Kombi de Tuiutaba visitar José Arigó, aqui em Congonhas do Campo. E o rapaz puxou um pouco mais a velocidade e foi pegado pelo radar. Ele ficava deitado com um lençol, os óculos negros muito fortes, e o guarda mandou parar. Quando o guarda parou, colocou a cabeça pela portinhola, e o rapaz disse, o que eu estou levando aqui? Essa pessoa ao hospital, ele disse, leva depressa para não dar a luz aqui agora. Porque aquela postura, o guarda pensou que era alguma gestante, ele disse, vai rápido. E ele contava isso com bom humor. Às vezes, quando nos encontrávamos em Uberaba, na casa espírita da prece, ele sorria, imitava minha voz e chegava falando alto. Fazia palestra, às vezes memorizava parte das minhas palestras e projetava a voz, as pessoas olhavam, o Divaldo está aí, ele ria gostosamente. E me dizia no melhor dos bons humores, ah, Divaldo, que inveja você deve ter de mim, porque você fala e eu saio carregado. O que é uma grande verdade. Aí está um estado saudável, perfeitamente saudável. E pessoas com mínimos problemas, infinitamente doentes.
Outra questão também, você se refere aí a Jerônimo Mendonça. Curiosidade, como estaria ele na espiritualidade?
Bem, se vê que deve estar muito bem, né? Porque foi uma expiação sublime. Há a expiação que tem o caráter de reparação e há aquela que também tem de holocausto. Nem toda dor é resultado da reparação que necessitamos. Se nós olharmos Francisco de Assis, que teve uma enfermidade cruel nos olhos quando ele foi com a primeira cruzada ao Egito, ele adquiriu tracoma. E quando voltou, com o aparelho ocular dilacerado, ele submeteu-se ao ferro em brasa. Era um ferro recurvado, aquecido até ficar uma brasa e era colocado diretamente no olho sem anestesia. Frei Leão, que acompanhou, desmaiou e ele ficou rindo. E cantou, bem-aventurado, irmão Fogo, veja lá como cuida da minha vista. É a última vez que eu vou ver você. Não me maltrate muito. E depois que queimou até a orelha, o ferro voltou ao braseiro e queimou do outro lado. E ele usava uma toalha colocada nos olhos e perdeu totalmente a vista. Teve outros problemas de saúde, mas não era karma. Era um voluntário do sofrimento para ensinar aos endividados sofrerem. Jesus não tinha nenhum karma. Ele aceitou a cruz para nos ensinar. E disse, se ao ramo verde fazem isto, que não farão ao ramo seco. Se a ele fazia-se aquilo, a ele que não tinha dívida, que nos não farão a nós que temos tantos débitos. Por isso, muitos de nós talvez não fiquemos radicalmente curados. Eu tive um processo cardiopata e até hoje eu sinto angina. E eliminei o processo de queixa. Desde quando eu tive a parada cardíaca, o infarto, angina dolorosa, hérnia de disco, eu elegi não me queixar. Porque quando nós nos queixamos, dá vontade de queixar mais. E aí a dor fica mais doída. E eu fiquei perfeitamente tranquilo. Às vezes estava para o fim da palestra, dava aquela crise de angina. Eu ria e respirava. Eu pensava assim, Divaldo, tem nada a ver com aquela cara enorme, gorda, rindo. Porque a pessoa não estava dentro de mim. Não adianta queixar. Ainda me lembro que nesse período eu tive que fazer uma operação de bursite. O Dr. Miguel foi comigo. e operou na marra, sem anestesia. Miguel se retorcia de dor, olhando. E olhando, tranquilo. E o médico: você vai aguentar? Eu digo: aguento, sim. Não quer consultar os espíritos? Eu digo: não. Isso não consulta os espíritos, eu é que tenho que decidir. Porque quem vai sentir a dor sou eu, não são eles. Consultando ou não, pode cortar. Ele cortou. Arrancou a bolsinha carinhosa. E à noite eu tinha palestra. As pessoas chegavam e diziam: oi, Divaldo. E consegue exatamente no lugar. E Miguel falou: não toque. Ficou assim do meu lado direito. Mas todos vinham. Era um processo, eu necessitava daquilo. E a bursite voltou, como era natural. Então aí eu resolvi apelar para o mundo espiritual. E o Dr. Bezerra me receitou uma homeopatia. Eu fiquei bom no primeiro vídeo da homeopatia. Mas eu precisava antes ter passado por aquele processo. Porque eu falo tanto sobre a dor dos outros. Eu necessitava de saber o que é a dor nos outros. Passando pela dor. Daí o importante não é ficar sem a doença. Porque a gente pode ficar sem a doença e adquirir débitos morais muito mais graves. Há pessoas que a divindade concede a doença, a inibição, para poupá-la das loucuras que é capaz de fazer. É só nós olharmos os que estão com saúde, o que é que fizeram a semana passada. Naqueles diazinhos alegres que ainda não acabaram em certas cidades, né? Lá em Salvador ainda não acabou. E só vai acabar depois da Semana Santa. Então, quantos estão atirando-se, né? Brincar até exaurir e chorar até recuperar.